Falando? Isso aqui é Batista. Mas tá virando presbiteriano, tá? Vai perceber que o Batista. Vamos lá, aproveita que você está de pé, pastor. Faz a oração para a gente começar. Presbiteriano. É, pentecostal também.
Muito obrigado por ter que o Senhor nos deu. Peço que o Senhor nos abençoe, ilumine nossa mente.
Sim, Jesus.
Nosso coração, para esse tempo de aprender mais sobre a Sua palavra e de servir sua igreja.
Amém.
Peço que o Senhor cuide também do coração do nosso pastor, do Reino Davi.
Deus querido, tem misericórdia.
Que possa usar também nessa momento.
Amém.
Eu peço e agradeço em nome de Deus.
Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, aquela passadinha rápida, né? Nosso currículo focado nos pequenos grupos. Tivemos duas primeiras aulas falando sobre a importância da Escritura. Toda a nossa fundamentação está na Palavra de Deus. Duas aulas bem exaustivas em relação a isso, né? E essa, a ementa está dividida em três movimentos, né? Organizada em três movimentos: fundamentação, forma e missão. Hoje é a terceira aula da fundamentação. A partir da semana que vem, pastor Henrique assume para a segunda parte, e aí na terceira a gente segue. Mas os objetivos desse curso, dessa classe, nesse tempo é construir uma visão bíblica e teológica compartilhada sobre pequenos grupos que nós estamos por organizar como próximo passo da igreja. Formar líderes e facilitadores para esses pequenos grupos. Preparar a igreja para o início dessa rotina. Demonstrar como esses pequenos grupos se conectam com a nossa filosofia bíblica de ministério, aquilo que a gente apresentou no treinamento, que alguns tiveram aqui. Né? Se você fala assim, pastor, mas eu queria conhecer melhor a filosofia bíblica de ministério. Tem pelo menos 5 padarias em Valinhos esperando nós chegar lá para tomar café e conversar até longe, ou então na sua casa mesmo, ou até mesmo na minha, se você quiser, a gente vai conversar sobre a filosofia bíblica de ministério, se você não pegou essa parte. Capacitar a igreja para viver e testemunhar o evangelho a partir do seu contexto, para os contextos cada vez mais fechados e fragmentados. Por quê? Porque a principal estratégia dos nossos pequenos grupos é a evangelização dos nossos vizinhos, nossos amigos, né? E, lógico, através também do exercício da nossa comunhão. E hoje, é a nossa terceira aula, nós vamos partir dessa pergunta. O que é a igreja? Pergunta difícil, né? O que é a igreja? Um de cada vez. O que é a igreja? Igreja somos nós. Nós quem?
Os irmãos que congregam, que aceitam a Deus, a Jesus, buscam a palavra. Nós somos a igreja.
Nós somos a igreja. O que mais a gente pode falar sobre o que é a igreja? Isso é a base, né? Sem isso, não tem nem conversa, né? Mas o que mais, assim, adentrando um pouco mais substancialmente? A igreja somos nós, a igreja é a nossa comunhão, mas o que mais a gente pode falar sobre o que é a igreja? A igreja é templo?
Também.
Também. Também. Né? A igreja é religião? Também, né? Um pouco, né? Bom, nós estamos numa ponta, queria que você imaginasse uma linha do tempo, né? Uma corda, que começa lá na criação e vem até hoje, dia 5 de julho de 2026, aniversário da minha sogra, linda, maravilhosa. Essa linha toda. Nós estamos aqui, nessa ponta. Não exatamente no meio, mas em algum momento dessa linha do tempo, o Senhor Jesus veio ao mundo, nasceu, viveu cerca de 33 anos. Mas tem tanto de coisa antes. A igreja começa aqui com Jesus ou ela começa antes de Jesus? Perguntas importantes, não é? Você não acha? Fala, Tiago, você está na ponta da língua.
Não, assim...
Não tem certo e errado, tá? Não tem, é reflexão.
No Velho Testamento ali, quando tinha aquela... toda a composição do templo lá, talvez já poderíamos dizer uma igreja
isso.
pré-primitiva.
Talvez. Isso, isso. Israel, a história de Israel, certo? E a história da chamada igreja, que é inaugurada com a revelação do nosso Senhor Jesus, juntos compõem algo que é a narrativa de toda a Bíblia. Se a gente pudesse falar assim, qual é a base de toda a narrativa bíblica, de todas as histórias, eu poderia até dizer assim, para que serve a Bíblia para nós? Primeiramente, a gente já sabe que é a palavra de Deus, etc. tal. Mas qual é o fundamento da narrativa bíblica? O fundamento da narrativa bíblica é a missão de Deus. Desde a criação até hoje, Israel e a igreja fazem parte da missão de Deus. De tal maneira que a igreja pode ser nós, né? Ela pode ser prédio, precisa ser, vou mudar o verbo, precisa ser a gente, precisa de prédio, precisa ter expressões de religiosidade, precisa ter tudo isso. Mas apenas e tão somente se tudo isso serve a um propósito, que é a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é buscar e salvar o perdido, o pecador. E de tal maneira, aí um pouquinho de teologia, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas oportunamente, que agora que nós estamos aqui em escola dominical, a gente, né, tem muito assunto para falar de teologia, né? Mas, quando Deus cria o mundo, tem duas razões bíblicas que sustentam a missão, que antecedem o pecado, inclusive. A primeira delas, Pedro declara na sua primeira carta, é quando ele diz que o sangue de Jesus Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo. Em algum momento eu já disse, existem alguns textos bíblicos que a gente precisa voltar sempre, é igual tempero de comida, assim, é igual arroz e feijão. Você muda a mistura, você muda a salada, mas tem que ter ali, sempre, né? Quando João diz que Jesus Cristo era a luz, né? Ele era a luz dos homens, o primeiro capítulo, a gente aproxima esse texto de João de Gênesis 1 e a gente vai ver que a primeira coisa que Deus, a primeira declaração do Senhor lá na criação, lá em Gênesis capítulo 1 versículo 3 é haja luz, né? Então ele conversa com Pedro, que vai dizer que a providência da salvação, quando ele diz que o sangue de Jesus, ele está falando que Deus providencia a criação, a redenção, antes de criar. Paulo, quando escreve Colossenses capítulo 1, deixa isso muito claro, né? Que Jesus Cristo é nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, né? Então note, antes de haver todas as coisas, já tinha providência. Você imagina que é a fundação. A fundação, aquilo sobre o qual todo o universo está apoiado, sustentado, é a providência da salvação de Jesus, que mais tarde se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Certo? Então, essa é a primeira nuance que justifica a missão. Bom dia, bom dia. A segunda é quando o Senhor cria o ser humano e ele coloca as balizas para o ser humano viver no Jardim do Éden. Tem uma fala assim que quase passa despercebido. O Senhor Jesus, né? o Senhor Deus, na sua plenitude ali, ele fala assim para um homem: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque o quê? Porque no dia, não é se um dia. Quando eu era criança, eu fazia umas coisas lá em casa, assim, meio reinando, minha mãe falava assim: no dia que você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Não é se um dia, ela estava falando, você vai ter. Vai chegar a sua hora. E é interessante que o Senhor, a advertência que Deus dá, não sei se você já reparou nisso. Ele diz assim: de toda árvore você come livremente, mas dessa não, porque se você comer, se um dia você comeu, vai que você come. Não, ele diz, no dia. É inevitável. E isso não faz de Deus autor do pecado. Que fique claro isso, certo? Mas isso faz de Deus um Deus tão maravilhoso e tão amoroso, que já providencia os recursos para que, ainda que nós caíssemos, ele nos alcançasse. E isso é a fundação da igreja. A igreja existe para isso. E aí Deus começa a formar um povo, por isso que a Bíblia... Bom dia, chega mais tempo. Bom dia, Marcelo. Bom, Marcelo, vai, está cuidando lá embaixo. O que eu ia dizer? Quando a gente vê a história bíblica, né? Só uma curiosidade que a gente fala, isso a gente fala em outra ocasião também, né? Você já reparou, por exemplo, que tem Adão e Eva, aí tem Caim e Abel, certo? Caim mata Abel, aí ele tem aquela conversa com Deus e ele sai da presença de Deus. E o que ele encontra? Você lembra? O que ele faz quando Caim sai da presença de Deus ali? Alguém lembra? Foge e ele vai fazer o quê? Veja, Deus criou Adão, Eva, tem os dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim sai da presença de Deus. E o que acontece com ele? Ele casa. Com quem? Já fez a pergunta? É bem simples a resposta para isso. É porque a Bíblia não conta a história de todo mundo. A Bíblia conta a história de Jesus, da família de Jesus. E aí ele vai agregando pessoas a essa história. Alguns são protagonistas, outros são coadjuvantes. Quando Deus cria as plantas, ele cria só no jardim ou ele cria no planeta inteiro? Obviamente, no planeta inteiro. Ah, tinha Pangeia, antes disso. Quando Deus cria, quando Deus cria o sol, ele cria para iluminar só o jardim do Éden ou ele cria para iluminar todo o universo? Tudo que Deus vai criando, ele vai criando para... Então, quando ele cria a humanidade, ele cria a humanidade só um casal ou ele cria a humanidade? Ele cria a humanidade. Mas a Bíblia não conta a história de todo mundo. A Bíblia conta a história de Jesus. E quem conta isso pra gente? Lucas, no capítulo 3, quando ele faz a genealogia, ligando Jesus a Adão. Pronto, resolveu o problema. Aí é lógico que tem muitas discussões paralelas a isso. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque a nossa prosa hoje é sobre o que é a igreja. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque o pessoal que está chegando agora, a gente está refletindo antes de ir para o texto e para a aula propriamente, o que é a igreja. E a igreja, antes de qualquer coisa, ela é a expressão histórica, assim como Israel, da missão de Deus. E isso a gente não pode, de forma alguma, esquecer. Porque, em última análise, esses missionários somos nós. Cada crente alcançado por Jesus é agregado na história da missão. Isso é o básico do básico. Né? Então a Israel, tem um teólogo que diz assim, que Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. A igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história. Então Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade, porque a história de Israel culmina no nascimento de Jesus. Deus formou um povo para si, para que ele entrasse na história. Certo? Então, mas Israel falhou. Não, Israel não falhou. Jesus nasceu, está tudo certo. Eles cometeram vários erros, mas eles não falharam na missão. É verdade que não falharam por causa da graça de Deus, que se dependesse deles, tinha falhado várias vezes. Mas Israel tinha essa missão na história para o bem da humanidade, porque Jesus nasceu descendente de Israel. Agora, quando Jesus se revela, então ele forma a igreja, e a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história, porque a igreja agora vai para todos os povos, para que a história seja consumada na volta de Cristo. Alguém está entendendo isso? Então essa é a amplitude do ser igreja. Então é muito maior do que a gente apenas, embora isso seja fundamental, a gente se encontrar semanalmente, a gente se encontrar em pequenos grupos, tem muito mais coisa acontecendo. E Deus fez questão de nos incluir nesse negócio. A gente precisa ter isso bem claro. Amém, pessoal? O nosso texto base hoje é o clássico texto de Mateus, capítulo 16. Embora toda a aula não vai ser a exposição do texto, mas ele se fundamenta no texto de Mateus 16, porque tem uma questão aqui que é muito importante para a gente, que são as indagações de Jesus, muito parecidas com essas que eu estou fazendo aqui, né? O Senhor Jesus já tinha feito muita coisa, já tinha revelado o seu braço forte, fazendo milagres, e já tinha muita gente seguindo Jesus. Até que chega um momento que o Senhor Jesus, olhando para um tanto de gente que estava seguindo e tal, e muitas perguntas e muitas situações. Então, Mateus 16, a partir do 13, diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia e de Filipe, e é interessante que as bandas de Cesareia e de Filipe são a norte da Galileia, ele não está nem na Judéia, ele está longe, né? Então ele vai pegar uma percepção de gente que está lá longe. Indo para as bandas de Cesareia e de Filipe, ele reúne os seus discípulos e pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Está perguntando o que o povo diz a respeito dele mesmo, certo? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Vamos fazer uma pausa aqui. Essas associações, irmãos, não são assim aleatórias. Há razões nisso. E isso traduz muito dessa nossa percepção eclesiástica sobre a igreja. Aquela igreja lá é pentecostal, aquela igreja lá é tradicional, aquela igreja lá é isso. Porque nós fazemos associações, nós fazemos comparações. Nós notamos os traços e as características. Então, quando ele fala algum João Batista, o estilo de vida de Jesus, parecido com João Batista. Quando eles falam Elias, os sinais que Jesus fazia, os milagres. Quando eles falam Jeremias, o tom da pregação de Jesus. Então, eram associações que tinham alguma equivalência do ponto de vista de quem está observando. Eles não estão falando que ele seja literalmente. Não é um texto que fala sobre reencarnação. É um texto que faz comparações, certo? Aí então Jesus olha para ele e fala assim: mas e vocês? Vós quem? Quando ele fala assim, primeiro ele pergunta sobre a geral. Depois ele pergunta para aqueles que estão aqui: e vocês? Quem sou eu para vocês? Irmãos, essa pergunta é a pergunta que a igreja precisa fazer para si e responder toda vez que ela se encontra. Através de uma reflexão de cada um de nós. Se você tivesse parte desse grupo seleto aqui, eu não digo nem naquele tempo, estou falando hoje, você seria capaz de responder com a convicção que Pedro teve, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Ou melhor, talvez você até responda, mas você entende o que isso significa? Porque o próprio Pedro não entendeu. Se você vê na sequência do texto, depois que Pedro tem aquela conversa com, que Jesus tem essa conversa com Pedro, aí ele fala: bom, se você entendeu que eu sou então o Messias, então você sabe que o Messias vai morrer na cruz, que o Messias... E aí o que o Pedro faz, você lembra? Não, não vai. O que Jesus fala? Como é que pode, gente, a mesma boca, A mesma boca que acabou de dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que ouviu de Jesus falando assim, essa revelação espiritual, a gente vai ler o texto, na mesma conversa, ouve de Jesus, sai capeta. É que pode, gente. É porque não se trata de possessão, se trata de enganações e sofismas que fazem parte das nossas vidas. Lutar contra, trabalhar contra a missão de Deus, a gente faz sem perceber, viu, irmãos? Desculpa se isso expõe você. Basta a gente não dedicar a nossa vida para cumprir que a gente já está trabalhando contra. Né? Eu estava vindo agora do aeroporto, uma correria danada, eu saí lá de São Luís, saí do hotel 2h30, 4 horas o avião decolou, e eu cheguei em Campinas, pousou 7h46, e eu falei, gente, eu tenho que ir para o culto. Lá em Campinas, né, o aeroporto é uma cidade, né? E aí, às vezes, eu dou essa sorte do avião pousar lá do outro lado. Aí você vai vindo e tem aquelas esteiras, que é para você que está com pressa. Tem uma placa na esteira, assim, fica à direita. E eu estou vindo, pá, ali diante, parada lá me esperando. E aí eu tô, de repente chega e tem um filho de Deus assim, lá na esteira. Ele não está fazendo nada, mas está atrapalhando. Ele não está fazendo nada, mas só de estar ali, daquele jeito, ele está atrapalhando. Aí eu falo, moço, dá licença. Ah, desculpa. Aí chega na outra esteira, tem uma família. Aí tem uma família inteira. Fala, Jesus de Nazaré. Na terceira eu já nem fui para a esteira, eu já fui correndo pela beirada. Então, às vezes, a gente, só de não fazer nada, a gente já está atrapalhando. Tá? Mas vamos voltar para o texto aqui, que a gente não tem. É muito longa hoje a aula. Talvez a gente precise até dividir em duas aqui, viu, pastor? Então, Jesus pergunta, em vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Versículo 17 agora. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjões. É interessante que aqui ele chama Pedro pelo nome e sobrenome, né? Simão, filho de João. Simão Barjonas. Bar, filho, em hebraico, né? Então, e para deixar claro assim, olha, não é nem o codinome Pedro, bem-aventurado é Simão Barjão, seu nome e sobrenome. Por quê? Porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Porque essa fala sua não é coisa de gente. Isso é coisa de gente crente. Isso é coisa de gente que ouve a voz de Deus, que entendeu. É, e aí ele diz... Também te digo, aí ele chama, tu és Pedro. E é interessante que essa aqui é uma fala que dividiu a igreja 2000 anos atrás. Mas aqui, a exegese do texto, as palavras, ele diz assim, Petros, que é a palavra grega aqui usada, que dá a ideia de cascalho, né? Pó de pedra, aquelas britas que a gente joga. Né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aqui é Petra, é rocha. Então você é cascalho, mas o que você disse é rocha firme, é pedra compacta. É isso que Jesus está dizendo. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, e que pedra é essa? É Pedro? Não. É a declaração de Pedro, que é uma declaração firme como uma rocha. Certo? E isso parece que é simples, mas... Foram pelo menos 60 anos de discussão na igreja que acabou dividindo. Né? Hoje a gente pega, come a comida já mastigada. Mas isso é muito importante. Né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja. E note aqui que Jesus, ele usa a minha igreja. Né? Tem uma tradução bíblica que é a primeira tradução popular da Bíblia que foi para o latim. A Vulgata Latina, e ela traduz igreja por sinagogue, que é sinagoga. Né? Tem até uma intencionalidade por trás. Então, quando Jesus diz assim, a minha sinagoga, só para ampliar isso, por que Jesus diz a minha igreja? A minha igreja é meio estranho, mas se a gente vai para a Vulgata e ele diz a minha sinagoga, ele está partindo justamente do pressuposto que tem outras sinagogas, outras doutrinas. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Então, a minha igreja, eu edifico. O que significa dizer que as igrejas que não são dele, não é ele que edifica. Concorda? Mas tem alguém edificando. Então isso é pesado, como a Fabita é pesado. Isso é muito sério. Eu edificarei a minha igreja sobre esse fundamento. Por isso a importância daquilo que a gente falou de ter a palavra de Deus como única regra de fé, a sã doutrina. A última aula a gente falou sobre doutrina, né? Da importância da sã doutrina. Porque a doutrina, irmãos, ela é assim, aquela faixa divisória ali, quando você está numa autoestrada, aquela faixa contínua. Se você passar para o lado de lá, você corre o risco de bater de frente com alguém e morrer. Então ela é um limite. Do lado de cá, nós até podemos discordar de algumas coisas, mas desde que a gente esteja aqui, no mesmo fluxo, na mesma verdade, na mesma autopista, certo? Então aqui é uma construção muito profunda. Jesus está edificando a sua igreja a partir do fundamento que Pedro disse, que a saber que ele é o Cristo. Quando Pedro diz que ele é o Cristo, ele está ligando a igreja do Novo Testamento com a igreja, pseudo-igreja do Antigo Testamento. Porque a história de Israel nada mais é do que pavimentação para a chegada de quem? Do Messias. Que o próprio Deus prometeu para quem? Para Adão e Eva. Lá em Gênesis. Quando ele está lá corrigindo o pecado em Gênesis 3, ele já fala do descendente. O descendente de Adão e Eva. Que Lucas capítulo 3 vai revelar para a gente que era quem? Jesus. Então Israel pavimenta essa história. Percebe agora a ligação entre uma coisa e outra? E mais ainda, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso aqui é outra questão que a gente precisa entender, porque alguma coisa me diz que a gente às vezes fica preocupado com o contrafluxo disso. A gente trabalha trancando a porta do lado de dentro para o diabo não meter o pé. Mas é a gente que tem que meter o pé na porta do diabo. É a porta do inferno que não prevalece contra a igreja, não é a igreja que não prevalece contra o diabo. Você já reparou que sutilmente a gente vive como se nós estivéssemos sendo atacados o tempo todo? Alguém disse isso em algum momento da história, que nós somos atacados pelo diabo. É o diabo que é atacado por nós. Cachorro que late não morde, irmãos, diz o ditado popular. Tem uns que mordem, mas a maioria não. Então o diabo late muito alto, mas não morde. É verdade que ele anda ao nosso derredor como um leão faminto querendo devorar. Por quê? Porque ele está condenado. A chave da condenação e do inferno está na mão daquele que tomou do diabo. E deu para quem? Está aí no texto. Quem tem a chave? Quem tem a chave, irmãos? Está aí no texto. A igreja. Cristo dá para a igreja. Por que é a chave? Não é uma chave da porta, do portão do inferno. A chave aqui, a palavra chave, é que na nossa cultura está muito ligada a essa coisa de abrir. A chave é um entendimento. Pessoal que programa, é uma chave, é um comando. É uma chave que abre um comando, que abre uma clareza. É uma chave hermenêutica. Que traduz o quê? O reino de Deus. Então a igreja, ela é detentora dessa chave, desse entendimento, desse discernimento que vem do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que ele já falou para o Pedro, que não é coisa de carne nem sangue, não é coisa de gente, é narrativa espiritual, é discernimento espiritual. Então a igreja, além de ser um fragmento histórico em progressão, ela tem uma mensagem que é uma lente para enxergar o mundo. Nós enxergamos o mundo não apenas como cosmos, como criação. Nós enxergamos o mundo como um reino. Há um rei que governa o mundo. E ele governa o mundo através da nossa vida. Então a igreja, última análise, ela é um instrumento de governo da história. Do ponto de vista missional, percebe? O que Deus vai fazer na história, irmãos? Porque qual que é a agenda de Deus? A agenda de Deus não é trazer inovações tecnológicas. A agenda de Deus não é resolver guerra. A agenda de Deus não é trazer cura, não. Quem faz essas coisas? a gente. Então Deus faz através da gente. Nós somos promotores da paz. Nós é que acabamos com a guerra. Nós é que cuidamos uns dos outros. Nós é que desenvolvemos as tecnologias. Nós. Percebe como que a coisa vai para além do templo? Faz sentido para você? Quanto que isso realmente fundamenta o seu dia a dia, o ser igreja? Porque isso é uma convicção que a gente precisa ter, irmãos. Que vai desde a hora que a gente acorda, passando café, cortando pão com manteiga, até o dia que a gente vai resolver os problemas mais difíceis no nosso trabalho. Os dilemas mais complexos da nossa família. As situações mais desafiadoras dentro da igreja. O que nos move é a convicção de que nós estamos cumprindo uma missão que é de Deus. Mas essa missão é cumprida através de nós. Gente, esse negócio é tão importante, eu acho que eu nem vou entrar na aula aqui hoje. Vou pedir mais um dia para o Henrique. Vou queimar no golpe aqui. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de refletir nesse texto. Né? É muito importante, queridos, a gente entender quanto Deus leva a sério a igreja. Quer ver um negócio? Parece que isso não tem a ver diretamente, uma ligação direta, mas tem. Pergunta teológica. Deus poderia ter decretado a nossa salvação? Por que que eu estou perguntando isso? Você não acha que seria mais fácil? É muito complexo esse negócio da missão da igreja. Primeiro, Deus entregou aquilo que é de mais importante para Ele, e eu não estou falando de Jesus, estou falando da missão, para a gente, a ponto de espeto que os anjos chegaram nele e falaram assim, ó, se der para nós fazer é melhor, porque já deu errado uma vez. Está lá na carta de Pedro, não nessa tradução davinista. Mas Pedro diz que a missão da igreja, os anjos anelam perscrutar. Os anjos queriam realizar. E eu vou te dizer um negócio, estava muito melhor se estivesse na mão de anjo. E eu digo por mim, não sei você. Um anjo mais ralela do céu é muito melhor que eu. A começar pela forma que ele aparece, que eu não sei fazer, né? Ter criatividade, vou descer de tirolesa aqui da galeria, lá embaixo, para ver, bater com umas asas, para ver se eu ganho moral, né? Porque eu não sou anjo, né? Então, note, tem uma questão importante aí. Quando a gente pergunta, Deus poderia decretar a salvação? Por quê? O que a senhora acha que ele poderia, mas não seria bom?
Nós iríamos nos acomodar e buscar o melhor para nós, né?
Então, é uma reflexão importante. Eu concordo com a senhora. Eu só discordo da parte que ele poderia. Porque ele não pode. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer, né, Estevam? E Deus falou assim, que o salário do pecado é a morte. E para levar isso a sério, Deus não poupou o seu único filho. Ele olhou para todos nós, não tem ninguém digno. Não é dignidade do ponto de vista moral, é dignidade do ponto de vista da integridade. Nós somos pecadores. O pastor Nivaldo, que era um dos auxiliares lá em Curitiba, costumava dizer que criança é pezinho de pecado, é questão de tempo. Você não precisa ensinar uma criança a pecar. Nosso esforço é para corrigir. Nunca cheguei nos meus filhos e falei assim, hoje você vai chegar no lanche daquele coleguinha, roubar da mão dele, dar um tapa na cara dele. Nunca precisei fazer isso. Mas já fui chamado na escola centenas de vezes que o José faz isso. Quem ensinou esse energúmeno desse menino a fazer isso? Quem ensinou? Deve ter sido a sogra. Estou brincando, minha sogra. Aproveitar você aqui hoje. É. A minha amiga está ali atrás. A dele está aí também. Então aproveita aí, Estevam. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. E aí isso se traduz, o sacrifício que o próprio Deus oferece a nosso favor, se traduz no fato de a missão ser intransferível. Ele confia a missão a nós. Ele confia. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, ou 2, perdão, agora entre a 1 e a 2, o Tico e o Teco não estão me ajudando aqui, mas capítulo 4, ele diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. Quem que esconde um tesouro em vaso de barro? Só Deus. É um tesouro. Que tesouro ele se refere? O Evangelho. O capítulo 4 inteiro fala. E ele, se você for ler, ele fala assim, de maneira que a gente desfalece, a gente sofre por isso. A nossa vida é uma entrega. Para quê? Para que se cumpra essa missão. Irmãos, nós temos que encarnar esse negócio, porque o mundo precisa saber desse negócio. Como que nós podemos ter um tesouro guardado dentro da gente? Como que nós podemos entender o tamanho da responsabilidade e proporcionalmente o privilégio e passamos despercebido no nosso dia a dia? Eu sei que é constrangedor às vezes, eu entendo. Eu não sou o cara mais evangelista do mundo, não. Daqueles que fica, eu conheço gente que não pode evangelizar até passarinho na rua. Tem gente que tem essa facilidade. Eu sou tímido, sei que não parece, mas eu sou, e não é pouco, não. É um esforço para mim falar em público todas as vezes, há 25 anos de ministério. Quanto mais para chegar em alguém. Mas pesa sobre mim essa tarefa. Pesa sobre você essa tarefa. E esse texto de Mateus 16, eu cancelei aqui o PowerPoint e tô na, não posso perder essa oportunidade. Depois nós reprogramamos. Pode ser, meu pastor? Pode? É, porque eu pergunto para ele, porque ele é o meu chefe aqui dessa currículo aqui, é ele. Esse texto de Mateus 16, irmãos, ele é, primeiramente, então, um fundamento inegociável, mas ele é também uma revelação inigualável. E eu quero dizer uma outra coisa, que essa chave do reino, ele diz, o que ligares na terra terá sido, ou seja, só é porque já foi. Né? Então a gente não abre caminhos para o Evangelho. Muito importante entender essa peculiaridade da igreja. Nós não abrimos o caminho. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, designa, ele tem lá os 12 apóstolos, aí ele designa outros 70 e envia eles, lembra disso? Alguém lembra desse texto? Ele envia para a cidade, o texto diz assim, Mateus, já eu lembro a referência, se alguém for mais ligeiro aí me ajuda, mas ele diz assim que Jesus enviou outros 70 para o precederem nas cidades onde ele estaria. Então a gente não vai em lugar nenhum que Deus não esteja antes. E isso é outro ponto importante, porque há lugares que Deus está chamando a gente para ir, mas a gente não consegue ver Deus lá. Aí a gente não vai. Ou a gente não se sente parte disso. E isso, eu não estou falando agora aqui dos nossos treinamentos de evangelismo, da gente pegar folhetinho, não. Eu estou falando dos nossos relacionamentos mais triviais do dia a dia. E a gente peca muito achando que evangelizar é um discurso sobre Jesus, e aí eu me considero inapto a isso, então eu não falo. Porque vai que a pessoa me faz uma pergunta e eu não sei responder. eu vou envergonhar o nome de Cristo. E a gente já constrói uma cena. Sabe a história do caboclo que precisava de um cortador de grama? Foi lá cortar a grama e ele estava muito alto, aí ele só tinha um tesourão. Você falou, ah, lembrei que o vizinho tem um cortador de grama, vou lá pedir para ele. Aí ele pegou, ele estava indo e falou, ah, não, mas não vou não, porque vai que estraga o cortador, deixa para lá. Aí voltou a cortar e falou, ah, mas eu vou sim, porque vai dar muito trabalho. E ele vai, e ele fica nessa uma assim, vou, não vou, e quando ele finalmente chega na porta do vizinho, bate na porta do vizinho, pois não, ele fala assim, não precisa emprestar não, deixa para lá. Ele foi tanto assim, não vou, que quando... Às vezes a gente fica assim, não vou, e no final a gente fala, deixa para lá. Quando a gente tem isso como pressuposto. Agora, o que a gente precisa entender é que a missão vai para além da evangelização propriamente como uma atividade. A forma mais eficaz da gente cumprir a nossa vocação como igreja é a forma como a gente interage. É a forma como nós vivemos. Você lembra a primeira vez que a igreja foi chamada, os discípulos foram chamados de cristãos lá em Antioquia, está lá em Atos dos Apóstolos? Primeira vez, nós somos cristãos, vem de lá essa história. Eles chegaram para evangelizar aquela cidade de Antioquia, e lá o pessoal começou a chamar, ah, você viu que tem uns cristãos aí? Cristão ali, no sentido mais literal, era um termo pejorativo. Agora, o principal foi que, por que que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Pedro, quando vai negar Jesus lá na casa de Caifás, a moça que confronta ele fala assim, você fala igualzinho ele. Eu não precisava nem mostrar a identidade de apóstolo. O jeito que ele falava foi suficiente para que aquela mulher falasse, você é discípulo dele. Então, a igreja, irmãos, que nós estamos falando aqui, dela diz muito mais respeito a essa nossa vida. Sabe? Porque, assim, em última análise, eu também não quero cair aqui naquela máxima franciscana, né? Que diz assim, que a gente pregue o evangelho, se necessário, use palavra. Nem sei se é de São Francisco de Assis, mas a maioria fala que é. Eu sei que é uma frase que ela é bonita, mas ela não é bíblica. Porque a Bíblia é clara em dizer que a fé vem e ouve. Né? E aí outra passagem, na Hebreus, vai dizer, mas como ouvirão se não tiver quem pregue? Certo? Então, em algum momento a gente fala. Agora, Tiago vai dizer assim, mostra-me a sua fé sem obras, o que significa o quê? Discurso. E eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Essa carta deu o que falar. Lutero não queria que essa carta fizesse parte do cano bíblico, nem por reza braba, porque ele achou que estava sustentando a salvação pelas obras, mas nunca foi isso que o Tiago disse. O contexto, com todo respeito, São Lutero, um dia na conversa sobre isso. Mas é evidente que Tiago não está defendendo a salvação, ele está falando de evidência. Ele não está falando de fundamento. O fundamento da salvação é a graça, Efésios capítulo 2, versículo 8. Certo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, o mesmo texto de Efésios diz... Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, olha a igreja, ó, antemão, preparou para que andássemos nelas. Então nós não podemos fazer da igreja o que a gente bem entende. A gente tem que fazer da igreja, ser igreja, com o entendimento de Cristo. As chaves que ele nos dá são para entender isso. Para diante da situação e falar assim, ó, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Isso aqui procede, isso aqui não procede. Isso aqui tem que exortar, isso aqui tem que disciplinar, isso aqui tem que consolar. Então o que é a igreja, irmãos? É muito mais. É isso e muito mais. E muito mais. E eu nem pretendia expor esse texto de Mateus 26. Eu, 16, eu sabia que ia terminar nisso. Alguma coisa me dizia. Porque não tem como a gente falar desse texto e não segurar ele. Mas eu queria que a gente encerrasse fazendo essa reflexão pessoal. Assim. Antes da gente, prometo voltar aqui, a gente passa a aula propriamente com as questões que a gente colocou. Mas, para mim, me ocorre aqui que o entendimento, não tão profundo, mas dentro disso que a gente falou, mas o entendimento desse texto, irmãos, é um divisor de águas na nossa vida. Esse texto é um texto que a gente precisa voltar nele. Esse texto é o texto do meu sermão prova. Quando você é pastor presbiteriano, quando você pretende ser pastor presbiteriano, depois de 5 anos de academia teológica, e de mais 3 anos sendo esfolado pelos pastores, que olha para você que você é seminarista, e seminarista não vale nada, você ainda tem que apresentar uma exegese, uma monografia, um TCC e um sermão prova para licenciatura. Se você for bem, você pode pregar o evangelho. Aí, 3 anos depois, você vai ser pregar de novo para ser ordenado. Sem contar a sabatina, que é para arrancar o couro. Então é facinho. Por isso que o Paulo já falou que quem almeja o pastor é excelente. Ó, quase que ele está falando assim, Deus te abençoe, meu filho. E esse texto foi o texto da minha pregação, do meu sermão prova. Sabe quantas vezes eu preguei esse texto? 21 vezes. Preguei esse texto 21 vezes. Só na minha igreja lá, na época que eu estava plantando uma igreja, 10 vezes. Chegou lá para a quarta, quinta vez, falaram, irmãos, hoje nós vamos abrir a Bíblia, hein? Aí o pessoal já falava, Mateus 16, e vão ouvir o mesmo sermão. Aí passou um tempo, fui ordenado e tal. Uns 2 meses depois, um presbítero falou assim, pastor, você não vai pregar de novo Mateus 16, não? Eu falei, irmão, já preguei 21 vezes. Ele falou, não, mas tem que pregar mais vezes esse texto. Tá, vou pregar o outro sermão. Não, prego o mesmo sermão. E até hoje que a gente prega, a gente estuda esse texto, porque ele é fundamental. O entendimento sobre Jesus é o que sustenta a igreja. E isso parece simples, irmãos. Mas o próprio Jesus, em Mateus 24, falou assim, vede que ninguém vos engane. Por quê? Virão muitos em meu nome, falando eu sou o Cristo. Quem diz o povo ser o Cristo? Muitos foram levantados. Eu não estou nem falando do Henrique Cristo doido lá de Curitiba, não. Eu estou falando de gente que fazia milagre. Né? Essa semana eu estava passando por aqui, por Valinhos, eu vi um outdoor de uma igreja assim, Noite dos Milagres. Eu quero uma dessa lá no Pai Querer. Eu só preciso saber quando que Jesus vai fazer, porque essa agenda não é minha, né? Mas que eu quero, eu quero. Você não quer? Eu quero. Então tem uns 3 lá que eu estou na ponta da língua. Você perguntar o que quiser. Ele que ouse perguntar para mim, igual perguntou para o Ceguinho, o que você quer que eu te faça? Vou baixar uma lista. Ele vai falar uma só. Mas eu estou falando isso por quê? Porque são alertas que a gente como igreja precisa ter em relação ao quê? A doutrina de Cristo. A agenda da igreja não é nossa. A agenda da igreja é de Jesus. A gente faz programação, marca horário de culto, planeja, isso a gente faz. Agora, determinar a agenda do céu, a gente não sabe. Nós é que estamos subordinados a ela. Nós estamos em missão. E o que nos segura nisso é o entendimento claro da pessoa de Jesus. Então, orar em nome de Jesus significa nada. O próprio Jesus falou que lá no céu vai ter gente falando assim, Senhor, mas no teu nome eu fiz milagres, pulsei capeta, fiz um tanto de coisa, e ele vai virar para ele e falar assim, quem é você? Né? Então, precisamos ficar atento a isso. E isso precisa ser razão da nossa meditação, da nossa reflexão. Ser igreja está diretamente relacionado a sabermos quem é Jesus. Numa aula, 2, 3? Claro que não. Até o último dia. Nós estamos conhecendo Jesus. E cada vez mais. Amém, irmãos? Amém. Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essa reflexão profunda do Senhor, pelas exortações contidas nessa palavra. E, ó Deus, obrigado porque a nossa agenda, ela é sua. E hoje é uma prova disso. O Senhor nos deteve aqui nessa palavra. E eu creio, Pai, que o Senhor está edificando uma linda obra através dessa comunidade de fé, dessa igreja. E que privilégio que é para mim pastorear esse rebanho. Que privilégio que é para mim, ó Deus, ver as grandes coisas que o Senhor tem feito aqui. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a ter cada vez mais e mais profundamente o entendimento, o discernimento claro de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Livra-nos, ó Deus, da tentação de sermos uma igreja com identidade própria. Nós queremos ser uma igreja, ó Deus, que traduz exatamente quem o Senhor é. Queremos ser a imagem e semelhança do Senhor refletida sobre essa cidade e adjacências. E também, ó Deus, e sobretudo onde nós estamos, queremos ser reconhecidos como Pedro foi, como os irmãos de Antioquia foram. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Leva-nos a esse relacionamento profundo contigo, ao conhecimento profundo de quem tu és. Gera em nós interesse pela tua palavra, interesse pela missão. Gera em nós, Senhor. Porque a nossa agenda é concorrida, a gente tem um tanto de coisa para fazer. Mas nada que a gente faça se compara, a Deus, a viver para cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Então ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Tem um cafezinho lá embaixo, no intervalinho aí do culto, para você acordar e me ouvir mais um pouquinho. Deus abençoe.
Quando você falou de anjo, você falou de anjo, porque eu sou todo mundo, né, de ser de tirolesa, de ter asa e tal. Lembra de uma piadinha do padre que dois brilhantes entraram na igreja e ele falou assim: quem tá aí? Aí os caras falaram assim: ah, é um anjo, não sei se é. Aí ele disse: ah, então vou aqui para eu ver vocês. Aí disse: mas a gente é fiote.
Boa, eu sou fiote também, então. Sou hoje fiote.
Boa, essa é boa, gostei. Oi, meu amor, como você tá aí, jururuzinho? Tá tendo gozinha? Ô, mano, desculpa, cara. Estou olhando pra cara do povo assim. E o povo assim, ó. Eu falei: tá bom, mano. Eu só não quero perder esse texto. Tá bom.
Não, foi ótimo.